Muito bom dia a todos, senhores deputados, senhoras deputadas, assistentes, assessores, grupo de amizade UE Japão. Estamos a iniciar a nossa audição sobre o acordo de parceria económica entre a União Europeia e o Japão. De acordo com o programa, temos a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Dra. Ana Paula Zacarias, a quem agradecemos muito o esforço para estar hoje presente, porque tem uma agenda muito complicada e internacional, tem que sair daqui para uma viagem com o Sr. Primeiro-Ministro, por isso agradecemos o esforço de conciliação com a nossa agenda. Agradecemos também ao Sr. Embaixador do Japão, Jun Nimi, a presença aqui nesta audição. Não é tradicional um embaixador nipónico fazer estas intervenções e estas participações em audições parlamentares, por isso o esforço e a vontade de estar aqui presente foi importante e relevante e temos que assinalar isso e agradecer esse esforço suplementar. E à doutora Sofia Alves, chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal, também a disponibilidade sempre, que é sempre uma nota muito presente na sua intervenção e na sua colaboração com a Comissão dos Assuntos Europeus. Vamos fazer uma pequena alteração ao programa público inicial, que previa que as três intervenções iniciais da Sra. Secretária de Estado, do Sr. Embaixador e da Dra. Sofia Alves fossem seguidas e só depois houvesse as perguntas da audiência. Vamos fazer, uma vez que a Sra. Secretária de Estado terá que sair imperativamente antes das 10 da manhã, por isso vamos fazer a apresentação da Sra. Secretária de Estado, seguida de 10 minutos de perguntas e com resposta imediata da Sra. Secretária de Estado, de forma a possibilitar a saída antes das 10. Por isso vamos, desde já, dar a palavra para a intervenção da Sra. Secretária de Estado, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade para estar presente.
Muitíssimo obrigada, Sra. Presidente, muito obrigada pela sua flexibilidade em relação à minha agenda, agradeço imenso. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Embaixador do Japão, distintos assistentes, queria começar por agradecer esta oportunidade muito interessante de discutir o acordo de parceria económica entre a União Europeia e o Japão, cujas negociações terminaram em dezembro do ano passado. Queria só acrescentar que, quando eu me retirar, ficará aqui também a doutora Maria João Botelho, que é Subdiretora-Geral dos Assuntos Europeus, que poderá dar algumas explicações de caráter técnico que sejam necessárias. Em primeiro lugar, gostaria de sublinhar a importância política deste acordo. Ele representa, em conjunto com o outro acordo, com o acordo de parceria estratégica, que é um acordo muito mais amplo, um acordo chapéu deste, digamos assim, e os dois acordos estão ligados por um vínculo jurídico, um momento-chave nas relações entre a União Europeia e o Japão, consolidando um relacionamento que era já muito próximo. Proximidade natural de se atender a tantos aspectos partilhados de interesses entre a União Europeia e o Japão, ambos democracias, promovendo valores democráticos fundamentais que integram formações comuns como o G7 ou o G20, que participam nas mesmas instâncias internacionais, nas mesmas instâncias multilaterais, seja no quadro das Nações Unidas, seja no quadro da Organização Mundial do Comércio. E também, em segundo lugar, este acordo é, digamos, o corolário também para nós dos laços que ligam Portugal ao Japão e essa ligação fez-se sentir ao longo de todo o processo negocial, sendo os dois países, Portugal, tendo sempre sido um interlocutor privilegiado durante todo este processo. Outra mensagem política muito importante é a que Este acordo acontece num contexto internacional que todos conhecemos. Ele é um acordo de comércio muito abrangente entre duas grandes economias mundiais e é uma mensagem de rejeição do protecionismo, é uma mensagem, uma declaração de princípio e é também uma declaração de ação, ou seja, não podemos ficar por meros exercícios declaratórios, trata-se de provar o nosso compromisso com uma economia aberta, com um assento em regras que garante estándares elevados e que promovam a prosperidade global, a estabilidade do comércio livre e justo. Em termos económicos, o mercado japonês é um mercado especialmente complexo, por razões de barreiras linguísticas, culturais, as preferências dos consumidores são distintas, tem standards técnicos muito elevados, mas até aqui distintos e próprios, específicos, aspectos regulamentares que também não eram fáceis, e este acordo, UE-Japão, vem, ao entrar em vigor, abrir enormes oportunidades de comércio, estabelecendo uma zona económica de cerca de 600 milhões de pessoas, abrangendo cerca de 30% do PIB mundial. Traduz aquilo que se costuma chamar um win-win result, porque ele traz inúmeras vantagens mútuas para a União Europeia e para o Japão. Porquê? Porque vai remover a grande maioria dos acordos aduaneiros, dos direitos aduaneiros, suportados pelas empresas que exportam para o Japão, 90% dos quais à data de entrada em vigor, e quando o acordo estiver plenamente em vigor, serão eliminados 97% dos direitos aduaneiros. Isso está estimado em cerca de 1 bilhão de euros por ano. Este acordo é particularmente importante na área agrícola, abrindo o mercado japonês aos produtos agrícolas da União Europeia, cerca de 85% dos quais poderão ser exportados para o Japão livres de direitos. Este será um dos impactos mais positivos para Portugal. O desmantelamento tarifário na área da carne de porco, a redução tarifária em relação à exportação de carne bovina portuguesa, a liberalização da pera roxa, que está liberalizado à data de entrada em vigor do acordo, do concentrado de tomate. Portanto, estamos aqui a falar de produtos já de longa tradição de exportação portuguesa para o Japão, que agora verão uma eliminação ou uma substancial redução dos direitos aduaneiros. Outro aspecto central, os vinhos. Os vinhos, que são também são a segunda exportação agrícola da União Europeia para o Japão. O acordo traz aqui novas oportunidades. As tarifas de 15% serão eliminadas à data da entrada em vigor em relação a todos os vinhos e outras bebidas alcoólicas. Esta questão é também importante porque no acordo entram também em linha de conta o grau de proteção que a União Europeia tem em relação às indicações geográficas e estão reconhecidas cerca de 200 indicações geográficas neste acordo, das quais 11 são portuguesas, principalmente na área dos vinhos, dos queijos e também a pera roxa. Na indústria, haverá também uma liberalização em diversos setores nos quais a União Europeia é competitiva, químicos, plásticos, téxteis e vestuário, áreas onde também temos aqui um interesse ofensivo de Portugal bastante grande, sobretudo em relação ao sistema de cotas de importação de couros e sapatos. A redução dos direitos de sapatos passa de 30% para 21% à data de entrada em vigor do acordo. Para além da liberalização pautal, que é seguramente um elemento importante, há outro elemento que é fundamental, que é o da eliminação das barreiras regulamentares, que se aplica transversalmente a todas as áreas e que se farão sentir sobretudo no setor automóvel, no do equipamento, dos equipamentos médicos, etiquetagens de testes, que é outro tema também importante para nós, e também no setor das cervejas. Esta aproximação dos standards é fundamental e é fundamental, sobretudo, em relação à indústria automóvel. As regras de segurança, por exemplo, dos cintos de segurança no Japão e na União Europeia são distintas, passarão agora a haver essa harmonização e isso permitirá uma maior, uma troca muito mais fluida e muito mais evidente de todas este género de mercadorias, eliminando burocracias excessivas. Também outra área onde é muito importante na área agrícola, com a simplificação de todas as questões sanitárias e fitossanitárias de verificação dos produtos, mantendo, no entanto, a qualidade e os standards europeus. Não há aqui uma redução dos padrões, pelo contrário, há uma preocupação enorme com a qualidade e com os direitos dos consumidores. Uma palavra especial para confirmar que o regime nacional sobre as OGMs ou a utilização de hormonas não sofrerá qualquer alteração. O terceiro setor muito beneficiado com este acordo é o setor dos serviços. A União Europeia exporta anualmente para o Japão serviços no valor de 28 mil milhões de euros e o acesso ao mercado dos serviços postais, do correio expresso, das telecomunicações, transporte marítimo internacional, serviços financeiros está assegurado neste acordo, assim como a consagração da circulação de pessoas para fins profissionais. Esta abertura não põe em causa o direito de regular pelas partes, ou seja, o facto de haver esta possibilidade de acesso a estes serviços públicos não impede que quer o Japão, quer os Estados-membros da União Europeia tenham que modificar ou venham a modificar a forma como regulamentam os seus serviços públicos. Se entendem que eles são públicos, devem continuar a ser públicos, nada no acordo tem essa... é contraditório com isso, portanto os Estados-membros manterão o sistema de gestão que considerem mais adequado. A abertura do mercado de contratos públicos do Japão é importante, ela decorre a nível central, a nível subcentral, em algumas e dentro das cidades mais importantes. As empresas portuguesas ficam assim, podem aceder a estes contratos públicos numa base de reciprocidade. E tem um capítulo especial sobre as PMEs, que sempre foi uma preocupação nossa e também, em geral, da União Europeia. A transparência e o acesso à informação são essenciais nesta área e, portanto, vão ser criados sites específicos para dar informação. Tem também um componente importante de desenvolvimento sustentável, há um compromisso nessa matéria e um compromisso em matéria ambiental. Uma última palavra só para vos falar do calendário. É importante que esta reunião tenha lugar hoje, porque dia 22 de maio O Conselho de Comércio fará um debate político sobre o texto de decisão de assinatura deste acordo. Estão a decorrer agora os trâmites necessários para que o acordo possa entrar em vigor, a verificação jurídica, neste momento. O Conselho deverá aprovar o texto no dia 26 de junho, esperando-se que ele possa ser assinado juntamente, se possível, com o outro grande acordo de parceria na Cimeira UE-Japão, no dia 11 de julho. O acordo vai passar agora também pelo Parlamento Europeu, que terá que dar o seu consentimento, e para que possa depois entrar em vigor em 2019. Este é um acordo de competência exclusiva da União, tal não impede que haja todo o dever e toda a importância da conciliação de posições a nível nacional, por isso queria terminar reiterando a nossa disponibilidade a nível de governo para fornecer sobre este e sobre outros acordos que viemos a assinar toda a informação na maior transparência possível que queremos continuar a assegurar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, Ana Paula Zacarias. Uma vez que vamos fazer esta ronda de perguntas, tem, de acordo com as regras regimentais, a palavra o CDS-PP, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Embaixador. Mr. Ambassador, thank you so much for being here. It's very, very important for us to be able to make this discussion here in the Portuguese Parliament. We know that this agreement is mainly signed on the European level, but for us as parliamentarians, it's very, very important to discuss issues that are very important for us as Portuguese and, of course, as well for us as Europeans. Going back to my mother tongue, Portuguese, agradecer de uma forma muito especial também à Sra. Secretária de Estado. Eu queria lhe dar uma nota, foi o CDS que requereu esta audição. Podemos discutir aqui, de facto, no Parlamento Português, uma matéria que é uma matéria tão relevante, ainda que seja um acordo que é competência a nível europeu. Para nós é muito importante manter este mesmo acompanhamento, porque percebemos que este acordo tem um compromisso muito importante, não só no plano comercial, mas também no plano político e estratégico, que nós não queríamos deixar de assinalar. Nós estamos a falar da institucionalização da maior zona de comércio livre do mundo. O Sr. Secretário de Estado já citava há pouco, cerca de 30% do PIB mundial pode estar entre estas duas regiões e, portanto, termos a capacidade de reduzir barreiras alfandegárias, termos a capacidade de reduzir e, nesse sentido, também potenciar muito o comércio entre estes dois espaços é muito importante. Estamos a falar de qualquer coisa como reduzir 1.000 milhões de euros de barreiras alfandegárias e poder dinamizar 100 mil milhões de euros de exportações entre a União Europeia e o Japão. É algo que é muito relevante, mas acima de tudo, do ponto de vista estratégico, num momento em que nós percebemos que há um conjunto de geografias que se estão a fechar, que estão a levantar barreiras, que estão, nesse sentido, a criar mais dificuldades à liberdade de circulação, à liberdade de trabalho, à liberdade de comércio, é muito importante, até do ponto de vista político, a União Europeia e o Japão dizerem claramente que não abdicam dos seus princípios essenciais. A liberdade, e este acordo é um acordo sobre a liberdade de comércio, de trabalho, de deslocação, é muito importante para nós, reduzindo, como é óbvio, não só barreiras alfandegárias, mas também muitas barreiras regulatórias que muitas vezes são mais difíceis de ultrapassar que as próprias barreiras alfandegárias. E nesse sentido até é importante para nós também destacar que não é o primeiro acordo que está a ser feito, já tinha sido feito um acordo com um país parceiro do G8, mas é possível também olharmos para outros acordos que estão neste momento também em cima da mesa, tal como o México e a Singapura. Eu não queria deixar de discutir com o Sr. Santos está também a dimensão nacional, essa é uma dimensão que também nos preocupa bastante. Temos a noção que, do ponto de vista das relações comerciais, as nossas exportações para o Japão são relativamente reduzidas, 0,28% das nossas exportações, 200 milhões de euros, mas temos de facto a capacidade de as potenciar. A Sr. Santos está já elencou um conjunto de áreas onde é possível desenvolver essas mesmas exportações, e eu perguntava-lhe só duas coisas muito práticas. Primeiro, que dados é que o Governo português tem sobre o impacto, no caso português, deste mesmo acordo? E depois, também reconhecendo, eu sou sempre muito crítico quando o Governo não faz visitas, e disse isso muitas vezes, por exemplo, relativamente ao Canadá, mas reconheço que o Governo, por exemplo, neste caso já teve a capacidade no início do ano de ir ao Japão, fazer uma ofensiva diplomática e comercial no Japão, pedi-lhe também que nos pudesse dar, de alguma forma, um feedback dessa mesma visita, que portas comerciais e políticas é que se abriram nessa mesma visita. Muito obrigado pela sua tolerância, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do PSD.
Sra. Presidente, Sr. Embaixador, Sra. Deputado de Estado, Sra. Representante da Comissão Europeia, uma palavra muito em primeiro lugar para o Sr. Embaixador. Desde já agradecer-lhe a disponibilidade que manifestou para estar connosco. Nós não temos muito o hábito de fazer este tipo de audições com diplomatas. A sua presença aqui é um sinal claro do interesse que o seu país tem neste acordo, mas muito particularmente na relação bilateral entre Portugal e o Japão. E queria, em nome do meu grupo parlamentar, agradecer-lhe a sua disponibilidade e a forma como o Sr. Embaixador encara este relacionamento entre os nossos países, que é histórico, mas que fica aqui hoje uma vez mais firmado com a sua presença. Muito obrigado. Sobre esta questão, Sr. Secretário de Estado, eu vou ser breve. É evidente que estamos a falar de um acordo, como já reconheceu, que é muito importante. É realmente, talvez, o maior acordo comercial no plano bilateral. Lembrando apenas que a União Europeia, junta com o Japão, são responsáveis por quase um terço do PIB mundial. É um acordo que teve vários objetivos. Desde logo levantar obstáculos, falou, por exemplo, de regulamentos e um conjunto de matérias que impedia a afirmação do livre comércio. Definir regras do comércio internacional baseada com normas e níveis de exigência que nós conhecemos na União Europeia, muitos deles também partilhados para o Japão, embora diferentes, e também os valores comuns que nos unem. Mas há também uma questão política que também fez em parte referência. Primeiro, dar uma indicação ao mundo que as duas principais economias rejeitam o protecionismo. Duas das principais. E assinam um acordo precisamente no momento em que as negociações que decorrem na Organização Mundial do Comércio estão, em muitos casos, bloqueadas. Assim, tanto a União Europeia, Bruxelas, tanto o Japão, Tóquio, estão a enviar ao mundo um sinal claro de compromisso com o comércio livre, numa altura em que os Estados Unidos da América estão a seguir, infelizmente, por outro caminho. Este acordo é uma grande e enorme oportunidade, como fez referência, para a União Europeia e para os 28 países membros da União Europeia. É preciso saber que a terceira maior economia do mundo, o Japão, e a senhora Secretária de Estado até citou aqui os 28 mil milhões relativamente aos serviços. É uma oportunidade para a União Europeia, mas é uma grande oportunidade na relação bilateral. E a presença do senhor embaixador aqui também tem muito a ver com a relação bilateral. E por isso, este acordo poderá ser fundamental e importante para o agroalimentar, para as exportações de maquinaria, até para o turismo eventualmente. E a pergunta que aqui deixo é como é que o Governo encara as possibilidades do Portugal, que está apenas como 30, o Japão somos 39º, o Japão está na lista como 39º dos países das exportações portuguesas. A margem de progressão é enorme. Bem, independentemente daquilo que foi defendido por Portugal no acordo, o que é que o Governo entende fazer na articulação com as empresas, na articulação com os territórios, no sentido de potenciar claramente o investimento de Portugal no Japão? Porque se o multilateral é importante, o bilateral, neste caso, parece-me ainda com maior significado, e a presença do Sr. Embaixador aqui é prova disso mesmo, e não podemos perder esta oportunidade na relação entre os dois países.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo também todas as personalidades que estão na mesa, em especial o Sr. Embaixador do Japão. De facto, esta Comissão tem muito hábito de contactos diplomáticos com embaixadores de países da União Europeia. Temos, aliás, frequentes contactos e reuniões, mas de fora da Europa não é habitual. Só me lembro do embaixador do Canadá, por razões também associadas ao CETA, e agora o senhor embaixador do Japão. Sublinho aqui a dimensão deste acordo comercial, que é, obviamente, um dos mais importantes que a Europa assinou e assinará, porque, de facto, a dimensão das relações com o Japão são grandes, e sublinho também a importância que atribuímos a este acordo comercial. Tinha algumas questões para a Sra. Secretária de Estado, começando com um tema que é sempre um tema muito polémico a propósito destes acordos, que é o tema do sistema de resolução de litígios. Pergunto se está previsto alguma coisa. No CETA encontrou-se ali uma solução, e no TTIP, na altura em que ainda se estava a negociá-lo com alguma intensidade, está a evoluir-se também para uma solução, mas gostava de saber se, no caso do acordo com o Japão, está inserido algum tipo de mecanismo que nos possa aqui comunicar. Fiquei com a ideia, que a Sra. Secretária de Estado frisou bem, que se trata de um acordo que está coberto pela competência exclusiva da União Europeia, o que significa que este Parlamento não será chamado a aprová-lo. Peço que confirme, e que se pudesse, digamos, apresentar alguma justificação em relação a isso, porque este é também um daqueles temas tradicionalmente controversos. Por último, referiu que estão previstas 11 denominações de origem, que nos interessam, a nós, Portugal, menos do que as que estão no Canadá, segundo recordo, penso que serão 19, e perguntava, enfim, qual é que é a razão por esta diferença entre aquilo que está no Canadá em termos de proteção de denominações de origem e o que estará no acordo com o Japão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Dra. Sofia Alves, e, obviamente, agradecer a presença do Sr. Embaixador nesta audição, que para nós é importante, é um tema muito relevante. Aliás, esta comissão, já quando foi da discussão, ou da discussão possível sobre o acordo com o Canadá, muito semelhante, de alguma forma, a este grande acordo com o Japão, também tivemos a oportunidade de ter a Sra. Secretária de Estado da altura, o Sr. Embaixador do Canadá, e, portanto, para nós é importante aqui este debate. E, para não ocupar muito mais tempo e dirigir algumas questões que tinha pensadas para a Sra. Secretária de Estado, que tem que ver muito com a natureza deste tipo de acordos, é conhecida a posição do Bloco de Esquerda relativamente à maneira, não só como estes acordos são negociados, mas também à forma como eles são feitos. Disse que este acordo será de competência exclusiva da União. A minha questão é se isso se manterá até à assinatura do acordo, porque o CETA inicialmente também foi considerado competência exclusiva e depois acabou por haver uma alteração dessa designação, porque se verificou que de facto havia matérias que não eram competência exclusiva da União e, portanto, perguntar se neste momento se prevê que essa alteração também possa ocorrer ou não no acordo com o Japão. Porque isso tem uma influência muito grande na maneira como os Parlamentos Nacionais podem ou não influenciar este tipo de acordos. O CETA, mesmo na parte que não era competência exclusiva, na verdade os Parlamentos Nacionais não puderam ter grande influência nesse acordo. O acordo com o Japão, também os Parlamentos Nacionais ainda não tiveram nenhuma palavra a dizer. Segundo as datas que indicou, a 26 de junho estará prevista a assinatura no Conselho e prevê-se que a 11 de julho possam ser assinados os dois acordos na parte final. Dia 22 deste mês, sei também que os ministros dos negócios estrangeiros irão em sede do Conselho debater acordos comerciais, presumo que este seja também um desses temas, e portanto estamos novamente a discutir mais um acordo que ninguém nos respectivos países, pelo menos em Portugal, teve tempo para discutir, teve tempo para aprofundar, e isso levanta-nos sempre problemas com as reais consequências desse mesmo acordo. E estou a terminar, Sr. Presidente, porque há algumas matérias que são relevantes, tal como já eram relevantes no CETA, e faço esta comparação porque, de facto, eu acho que ela é relevante. Temos a questão do mecanismo de resolução de litígios. O mecanismo que foi encontrado no CETA não será, ou pelo menos para nós, não é com certeza o melhor. Existem as tais 10 indicações geográficas, 11 indicações geográficas portuguesas, tendo em conta que este acordo tem um âmbito muito maior, são menos que aquelas que estavam no acordo com o CETA, por exemplo. Temos aqui algumas questões sobre uma rúbrica que se refere ao governo das sociedades, não se percebe bem do que é que se está a falar quando se fala desta rúbrica e o que é que isto significa na prática, e portanto achamos que ainda o Parlamento Nacional ainda tem muito a discutir, e aquilo que nós queríamos deixar o apelo à Sra. Secretária de Estado e ao Governo, é que de facto possamos ter mais momentos de aprofundamento do que está em causa com este acordo, porque apesar, independentemente do país que é, que neste momento estamos a falar do maior acordo até hoje negociado, a nível dos seus valores, dos produtos, da quantidade de barreiras aduaneiras que serão retiradas, e portanto a consequência será muito maior, e portanto deixávamos também esse apelo à Sra. Secretária de Estado e agradecer a sua disponibilidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Embaixador do Japão, todos os representantes das instituições na mesa e os senhores deputados, evidentemente, presentes. Da parte do PCP, reiterando esse cumprimento, e sem muitas questões a colocar, até porque há uma questão de fundo que é determinante neste, como em outros acordos de livre comércio, e a intervenção da Senhora Secretária de Estado focou-se muito nos ganhos ou potenciais ganhos para ambos os universos, portanto, a economia japonesa e a economia europeia, mas dentro da economia europeia há assimetrias muito, muito fortes, muito evidentes, e portanto, e Portugal não ocupa propriamente um lugar de destaque no quadro do desenvolvimento tecnológico e do ponto de desenvolvimento da sua economia. E portanto esse posicionamento de Portugal também deve ser tido em conta quando avaliamos estes grandes acordos de livre comércio, tanto aqueles que já foram aqui referidos com os Estados Unidos, com o Canadá e outros que se preparam, como este agora com o Japão. E, portanto, aquilo que se, uma das questões que se coloca, independentemente das considerações que possamos fazer sobre o grande volume de negócios, o grande universo económico de que se está a constituir, é qual é o papel objetivo que a economia portuguesa vai desempenhar neste quadro. No nosso entendimento, do Partido Comunista Português, a sujeição, ou melhor, a entrada de Portugal em tratados de livre comércio num quadro de grandes assimetrias económicas não beneficiou sempre a economia portuguesa. Bem pelo contrário, sujeitou a uma concorrência com a qual foi incapaz de lidar, porque também não se modernizou nem desenvolveu atempadamente, ou também não se quis que assim tivesse sucedido, mas a verdade é que, mesmo no quadro da União Europeia e outros, a abertura das fronteiras para o capitalismo não beneficiou a economia portuguesa. E, portanto, neste contexto, tendo em conta a discrepância que existe entre o grau de desenvolvimento tecnológico da economia japonesa, a pujança da economia japonesa e a realidade nacional, tudo isto acrescenta-se às preocupações que o PCP já tem vindo a revelar. Então, se a senhora secretária de Estado tiver elementos que possam tranquilizar estas preocupações, o que duvido, também era bom que pudesse partilhar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago. Agora, para resposta conjunta, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada a todos os Srs. Deputados que colocaram questões. Eu começaria por identificar esta primeira, que é o que é que vamos fazer agora, não é? Porque nós podemos identificar os enormes ganhos que vão resultar do facto de se eliminarem as barreiras aduaneiras e do facto de se melhorarem a articulação dos standards, não há dúvida nenhuma, e podemos identificá-las. Mas nada disto tem valor se as empresas elas próprias não fizerem o esforço de chegarem a essa capacidade de internacionalização. E para isso, o que nós temos que fazer, e até para, de alguma maneira, ajudar a este esforço de level playing field que tem que ser feito, o Governo não só já fez uma campanha no Japão de aproximação, levar o ICEP, levar as empresas portuguesas para que possam conhecer melhor o mercado japonês, ver como poder investir e como poder comercializar, como teremos que fazer, tal como vamos fazer agora para o CETA, várias ações de formação, chamemos assim. Trazer as empresas, explicar como funcionam os mercados, quais são, o que é que podem usar, como é que podem usar o acordo para se beneficiarem na sua relação com estes novos mercados. Portanto, aí o que eu posso dizer é que o Governo tem muito presente esta preocupação de que é preciso apoiar as empresas neste processo da sua internacionalização, fazendo vários seminários para explicar como é que se pode usar o acordo para melhorar a sua capacidade e, por outro lado, trazer exemplos bons de empresas que já estão no terreno e ver como é que elas puderam beneficiar dessas parcerias. Em segundo lugar, a questão de que este acordo tem, como foi referido por vários dos senhores deputados, uma dimensão estratégica. Ele é um acordo de livre comércio que é um elemento de um acordo muito mais amplo de parceria estratégica com o Japão. Esse acordo de parceria estratégica está em discussão, está em debate na União Europeia. Trata-se de uma plataforma para intensificar a cooperação o diálogo numa vasta gama de questões bilaterais, regionais e multilaterais, intensificará a cooperação política, económica, setorial, nos domínios das alterações climáticas, da investigação, da inovação, dos assuntos marítimos, da educação, da cultura, das migrações. Portanto, é um acordo muito amplo que esse sim virá aqui para ratificação por parte do Parlamento Nacional. Portanto, esse acordo chapéu virá aqui para ratificação quando tiver sido, depois de ter sido assinado, de ter um texto mais ou menos estabilizado e depois será ratificado pelos Parlamentos Nacionais. Este acordo de livre comércio, depois do Tribunal Europeu se ter tomado a decisão de que há uma divisão entre matéria de competência exclusiva e matéria mista, o Tribunal Europeu tomou essa decisão, o acordo, este acordo, é só de matéria de competência exclusiva da União. O que é de competência mista está num segundo acordo, paralelo a este, relativo aos investimentos, relativo à proteção de investimentos. Portanto, neste caso, temos três acordos. Teremos um acordo grande, um acordo de parceria estratégica, teremos um acordo de livre comércio e teremos um capítulo especial, um acordo especial sobre proteção de investimentos, cada um com as suas características próprias. O primeiro será ratificado pelos Parlamentos Nacionais, este segundo, que seguirá o seu caminho por ser competência exclusiva da União, e já me referirei a como é que a gente pode melhorar esta capacidade de informação, e o terceiro, que é de competência mista e que virá também aqui para discussão, a debate no Parlamento. Agora, diz a senhora deputada, e com razão, que é preciso fomentar esta informação, sem dúvida nenhuma. O Parlamento Europeu tem, em relação a este acordo de livre comércio, um direito, portanto, o Parlamento vai se pronunciar, mas só vai dizer sim ou não ao acordo. Aliás, tem sido sempre assim. Em relação ao que podemos fazer para melhorar, eu acho que aqui temos que melhorar o debate nacional e envolver a Assembleia da República à montante, para que quando o Governo chegue às negociações no quadro já interno da União Europeia, podermos começar a conversar sobre estas matérias em tempo de levá-las depois uma posição concertada daqui para o nosso debate interno, ter um debate interno primeiro face às posições que depois vamos levar também na nossa negociação a Bruxelas. Para isso é preciso transparência, é preciso que a Comissão também nos entregue e nos dê todos os documentos que estão em discussão, desde o início, desde o primeiro draft, e assim esperamos que aconteça agora para as negociações dos acordos com a Austrália e com a Nova Zelândia. Portanto, há aqui um mecanismo novo que nós temos que agilizar desde o início. Finalmente, outro tema que é importante é esta questão da complementaridade comercial. Em relação a este acordo, Portugal tem interesses ofensivos muito claros em relação à agricultura, em relação aos veículos, em relação às nossas exportações, sobretudo na área agrícola, e temos uma complementaridade comercial com o Japão, uma vez que o Japão exporta veículos, aparelhos de ótica, plásticos e borrachas, máquinas. Esta complementaridade é importantíssima e espero que neste quadro desta complementaridade, como dizia o Sr. Deputado Miguel Tiago, que haja aqui um level playing field e que a economia portuguesa não se ressinta com isto. Muito pelo contrário, possa beneficiar desta complementaridade. Finalmente, o último ponto, em relação às denominações de origem, são 11, e são 11 porque, e são menos do que no CETA, porque é que nós protegemos isto? Para evitar que o país com o qual estamos a negociar possa duplicar ou utilizar abusivamente os nomes que nós queremos proteger, as denominações que nós queremos proteger. No caso do Japão, foram identificadas estas 11, sobretudo no domínio dos vinhos, dos queijos e a pera roxa, porque se considera que não há outras possibilidades de duplicação ou de utilização abusiva. Não há não sei, em relação a outros produtos, uma preocupação de que possam ser duplicados ou possam ser, ou não haver uma proteção em relação a estes produtos. É mais fácil, por exemplo, no Mercosul, haverá necessidade seguramente de proteger muito mais produtos, porque há essas duplicações, do que no caso do Japão. Portanto, eu acho que, só para terminar, porque tenho realmente que ir, este acordo é um bom acordo. É um acordo que tem, sobretudo, estas outras dimensões que são interessantes e importantes e que se incluem aqui em relação, por exemplo, ao clima. É a primeira vez que a questão climática é apresentada num acordo e em muitos outros pontos que são importantes e que esta nova arquitetura, pois que teremos que agilizar da melhor forma possível de encontrar um ponto de encontro com a Assembleia da República para o debate, para a transparência que queremos assegurar. Muito obrigada. E quero desculpar, Sr. Presidente, mas vou ter que efetivamente sair, senão não chega Sófia.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado Ana Paula Zacarias, mais uma vez pela sua disponibilidade para estar hoje connosco. Esta matéria seguirá naturalmente em futuras discussões, eventualmente em futuras audições, contaremos sempre com a disponibilidade da Sra. Secretária de Estado para nos clarificar a posição do Governo. Muito obrigada e boa viagem até Sófia. Obrigada, boa viagem. Obrigada. Doutora. Sim, 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 sim. Tem agora a palavra o Sr. Embaixador do Japão, Yun Nimi, para uma intervenção de 10 minutos.
Obrigado. Eu gosto muito de Portugal e estou a aprender português, mas, infelizmente, o meu estudo tem sido muito lento. Por isso, se me permitirem, por favor, irei falar com interpretação. Honorable President Regina Bastos, honorable members of the Committee on European Affairs, Ambassador Alves, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to be given a chance to speak to you about the Japan-EU Economic Partnership Agreement, so-called EPA. This agreement will achieve a historically high level of liberalization in areas such as trade and investment between Japan and the EU. With respect to market access, the parties have agreed to eliminate in both ways tariffs on most of the goods. Japan's tariff elimination rate based on trade value will reach 19.8%. And this agreement adopts a negative list approach so that trade in service and investment will be fully liberalized except for restrictions listed in Annex. Furthermore, the agreement also covers a wide range of liberalization. Among 23 chapters that comprise the agreement, except for four concerning general provisions, each of the remaining 19 chapters stipulates agreements for liberalization in each individual field, such as procurement of goods and services by the governments or state-owned enterprises, and the protection of intellectual property rights, including geographical indications, so-called GIs, which has been particular interest for the EU. By achieving such a high-level liberalization, it will enhance trade and investment between Japan and the EU, as well as contribute to the economic growth and the creation of job opportunity, thus bring about great benefit for the citizens of both sides. Besides, the EPA will form a huge economic zone with approximately 640 million people, covering, as Her Excellency the State Secretary of State mentioned, 30% of the world GDP, and encompassing 40% of world trade. Once the EPA enters into force, it will be one of the world's largest scaled free trade agreements. This EPA is based on fundamental values Japan and the EU share, including a commitment to freedom and democracy, including adherence to the rule of law, and respect for human rights. For the world, this high-standard EPA showcases the firm political will of Japan and the EU to remain the standard bearers of free trade despite current protectionist movements across the world. In addition, since the agreement comprises the liberalization in a wide range of fields, it will be a model for the future international economic order. And the agreement will bring a number of benefits to Portugal. As mentioned before, elimination of tariffs and the protection of GIs for EU products will be implemented at a historically high level by this EPA. And I understand that most products of interest for Portugal will enjoy those benefits. Besides, the EPA sets out liberalization of investments in both sides as well. It is, therefore, also expected that the agreement will further promote investments by both Japanese and Portuguese companies in their respective partner countries. Thank you very much. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Embaixador Yun Nim. Passamos agora à intervenção da Sra. Doutora Sofia Alves, chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal.
Agora já está vermelhinho. Está bem. Obrigada. Eu vou ser breve, porque penso que já muito foi dito e não vos quero entediar. No que diz respeito, gostaria apenas de sublinhar dois aspectos. Um, aquele que já foi também referido e tive a oportunidade de o referir ontem, é de que a política comercial da União Europeia tem, obviamente, como objetivo primordial potenciar o crescimento económico e criar empregos. E eu diria e gostaria de sublinhar que mais de 300 milhões de empregos na União Europeia dependem das exportações para fora da União Europeia. E prevê-se também que no futuro 90% do crescimento mundial se verificará ou se fará fora das fronteiras da União Europeia. Portanto, estes acordos são uma oportunidade única para explorar exatamente essas potencialidades de crescimento fora da União Europeia. Por isso, o comércio é um vetor de crescimento e por isso é uma prioridade para a Comissão e para a União Europeia, como também já referi ontem. Mas é também uma maneira... Estas negociações comerciais são também um meio para que a União Europeia possa promover os seus valores, como aqui foi referido, em princípios de direitos humanos, proteção do ambiente, condições de trabalho e direitos dos trabalhadores, ou, dizendo de outra maneira, é uma forma de regular a globalização. Agora, a União Europeia conduz a sua política comercial num contexto desafiante. Por outro lado, por um lado, há preocupações internas sobre a legitimidade dos acordos e sobre os efeitos da globalização, e por outro lado existe, como nós sabemos, o perigo do ressurgimento, eu diria não o perigo, já efetivado, do ressurgimento do protecionismo a nível mundial. Por isso a Comissão Europeia e a União Europeia quiseram dar prioridade a estas negociações e à conclusão destas negociações com os países que estão no nosso calendário de negociações e que os senhores saberão quais são, e a conclusão deste acordo é mais um marco muito importante na conclusão dessa política comercial externa, que é muito mais do que um acordo de comércio externo, como foi aqui referida pelo Sr. Secretário de Estado, pelo Sr. Embaixador, é uma aliança estratégica com um país com o qual a União Europeia partilha uma série de valores. Portanto, o objetivo destas alianças estratégicas é de criar um círculo de países amigos, através dos quais, que defenderão como União Europeia, uma visão de um comércio mundial aberto, baseado em regras progressistas e abertas para as realidades do comércio do século XXI, que passam naturalmente pela proteção dos direitos e condições de trabalho, pela proteção do ambiente e de outras normas que são tão importantes e pelas quais a União Europeia tem-se batido a nível internacional. Não vou referir as vantagens específicas deste acordo para o comércio bilateral entre a União Europeia e o Japão, porque a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Embaixador já o fizeram. Gostaria apenas de dizer que, no que diz respeito à transparência das negociações, que eu sei que é sempre uma preocupação de todos os Parlamentos Nacionais e a necessidade de envolver os Parlamentos Nacionais, eu gostaria apenas de relembrar muito rapidamente as principais etapas de negociação deste acordo e de qualquer acordo internacional, mesmo que seja de competência exclusiva da União Europeia, como é o caso, e de referir que a Comissão colocou a transparência sempre em primeiro lugar e em cima da mesa. Portanto, há várias consultas, antes mesmo das negociações começarem, há várias consultas feitas aos diferentes stakeholders, inclusive aos Estados-membros e ao Parlamento Europeu, sobre os objetivos e os grandes capítulos do acordo. Os Estados-membros e o Parlamento Europeu foram informados em cada etapa do processo, houve dezenas de reuniões para debater as negociações em curso, incluindo com a sociedade civil, e devo dizer que a sociedade civil tem estado bastante empenhada também neste processo. A Comissão tem publicado na internet os documentos das negociações, os relatórios das rondas de negociação, e no dia do anúncio do acordo político, a Comissão publicou imediatamente o acordo político e este foi enviado a todas as capitais e ao Parlamento Europeu para os informar dos termos do acordo político, portanto, antes mesmo das negociações terem sido concluídas. E, na sequência, obviamente, das conclusões das negociações, a 8 de dezembro de 2017, todos os textos do acordo foram imediatamente disponibilizados em linha. Aliás, eu devo-vos dizer que toda a matéria que eu utilizei para a preparação desta audiência está toda ela publicada em linha, está toda ela portanto, disponível para todos os cidadãos. E com isto vou terminar a minha introdução e estarei, obviamente, com muito gosto, disposta a responder qualquer questão que tenha. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Doutora Sofia Alves. Estão concluídas as intervenções dos nossos três intervenientes oradores. Passamos agora à ronda de perguntas neste figurino. CDS-PP requerente em primeiro lugar, seguido de resposta dos oradores presentes. 5 minutos para essas respostas, dividida igualmente pelos senhores oradores. E PSD com resposta, Bloco de Esquerda com resposta, PCP com resposta e haverá eventualmente, se assim se justificar, uma segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Penso que para efeitos da gravação e da ata é preferível. Antes de mais, renovar os cumprimentos. Renovar os cumprimentos quer ao Sr. Embaixador, quer à Doutora Sofia Alves. Eu há pouco, por lápis, não referenciei a Doutora Sofia Alves, queria me penitenciar por isso. E tal como ter falado com o Sr. Embaixador em inglês, eu não sabia que o Sr. Embaixador falava tão bem português e, portanto, espero que possa até depois melhorar também o seu estudo de português e agradecer-lhe muito. Eu dizia-vos há pouco, para nós, CDS, que promovemos esta audição, aliás, tivemos este requerimento logo em dezembro, quando foi concluído o acordo, é exatamente para ter uma dimensão muito relevante, que é a dimensão do acompanhamento parlamentar pelos deputados representantes do povo de iniciativas que são tão importantes à escala da União Europeia e à escala global. E por isso mesmo para nós é muito relevante podermos ouvir aqui, discutir, falar com representantes do Governo, com representantes da Comissão, com representantes do Estado do Japão e por isso mesmo agradecer-lhe de uma forma muito sincera a sua participação aqui hoje, porque eu acho que ajudou muito a fortalecer este mesmo debate e dá-nos esta capacidade de podermos colocar um conjunto de questões, perceber também do ponto de vista das autoridades nipónicas a importância deste mesmo acordo. E por isso mesmo eu ao Sr. Embaixador gostava de colocar três questões focadas. A primeira é perceber do ponto de vista da opinião pública japonesa o impacto deste mesmo acordo. Nós há pouco falávamos exatamente sobre isso, sobre um mundo que em muitas geografias se está a fechar, está a levantar barreiras, está a ter medidas protecionistas. Era para nós importante perceber, de facto, como é que a opinião pública japonesa neste momento está a valorizar este acordo. Depois, uma segunda pergunta sobre uma matéria que já foi aqui falada muito hoje, os chamados level playing fields. Nós temos a noção que, com este acordo, nós conseguimos elevar até um conjunto de level playing fields, não só do ponto de vista económico, comercial, mas também do ponto de vista social, mas também do ponto de vista ambiental. Hoje, questões como o dumping ambiental, como o dumping social, são muito faladas à escala global. Num mundo que continua a viver numa globalização e a aprofundar essa mesma globalização, termos a capacidade de regular a globalização será certamente muito, muito importante e isso também se faz com estes acordos e, portanto, também é importante para nós perceber do ponto de vista das autoridades japonesas como é que fazem essa mesma valorização. E uma terceira pergunta um bocadinho mais geral, que tinha a ver com a dimensão geoestratégica e política deste mesmo acordo. Se lhe parece que este acordo pode ser, de alguma forma, um catalisador para cooperação noutras áreas, que são áreas fundamentais. Estou-me a lembrar de matérias como, por exemplo, o controle dos fluxos marítimos, matérias como a segurança, a própria segurança do comércio marítimo, e certamente que aí o Japão também tem uma posição muito privilegiada e muito importante. E, portanto, a minha pergunta era a de saber se lhe parece que com este acordo podemos, entre a União Europeia e o Japão, falar de cooperações noutras áreas. Depois, para a doutora Sofia Alves, ainda também do tempo que tenho, mais uma vez agradecendo muito aqui a sua intervenção, duas perguntas também focadas. A primeira tem a ver com, do ponto de vista também da cooperação e de alguma liberdade de circulação, não só de comércio de bens, mas também de serviços, se lhe parece que o que está consagrado no acordo é suficientemente abrangente em termos da circulação dos profissionais e dos trabalhadores especializados. Admito que, do ponto de vista da prestação de serviços, estejamos acima de tudo a falar de serviços especializados, no caso, nomeadamente, dos portugueses e de mão de obra portuguesa, e se lhe parece que se conseguiu neste acordo ter um critério suficientemente largo que permita essa mesma circulação de serviços. E depois uma outra matéria que já foi aqui também focada pelo Sr. Deputado Vitalino Carnas, também aproveito para cumprimentar, que tem a ver com a matéria da resolução de litígios. Nós sabemos que no CETA, e também estava previsto no TTIP, aliás no TTIP previsto como revisão do próprio acordo do CETA, ter um mecanismo específico de resolução de litígios, que esse mecanismo não foi possível transpor, ao que sabemos, pelo menos do que veio a ser noticiado, não foi possível transpor para a esfera deste mesmo acordo, que terá havido aqui alguma reserva por parte das autoridades japonesas, mas eu gostava de perceber, no desenvolvimento do quadro negocial, o que é que efetivamente aconteceu e se lhe parece que os mecanismos previstos que hoje para a resolução de litígios serão suficientes, nomeadamente comparando com outras experiências que já iniciamos.
Muito obrigada, deputado Pedro Mota Soares. Agora vamos às respostas dos senhores oradores. Eu dava a palavra ao senhor embaixador, de seguida à doutora Sofia Alves e, finalmente, à senhora subdiretora-geral dos Assuntos Europeus, doutora Maria João Botelho, aqui especificamente para a questão da resolução de litígios. Tem a palavra o senhor embaixador.
Thank you very much. So I'd like to reply to the questions. As for the reaction of Japanese public opinion to this agreement, well, in short, Japanese people are very happy and they are welcoming this agreement. For example, now the EU wine, per bottle EU wine, is imposed about 0.7 euro tariffs. But when the agreement enters into force, immediately the tariff will be eliminated. So Japanese people can enjoy Portuguese or other EU wines at a cheaper price. And also now EU countries set a tariff on Japanese manufactured products like automobile or other machineries. But the tariffs on most of those manufactured goods will be eliminated. So I think this agreement will be quite mutually beneficial. So Japanese people are very happy with this agreement. And as for the second and the third questions, if I may, I'd like to reply in a joint manner. Generally speaking, Japanese people and Japan wishes to contribute to the global issues, not limited to economy, but wider issues. So the efforts to sign a strategic partnership agreement is one evidence, as the Honorable Secretary of State mentioned. And as for environment or natural disaster prevention and so on, or development in Africa or other ASEAN countries, that is another duty of Japan to contribute. So therefore, Japanese government will continue to do its best efforts to contribute to those other areas. Thank you.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Tem agora a palavra a Sra. Dra. Sofia Alves.
Muito obrigada, Sr. Deputado. No que diz respeito à livre circulação de profissionais, ela está obviamente ligada à livre circulação de serviços, está completamente consagrada. Portanto, uma empresa que exporta os seus serviços ou que preste serviços no Japão poderá, os trabalhadores dessa empresa e os profissionais dessa empresa poderão circular na medida, obviamente, em que é necessário, para que essa prestação seja concretizada e necessária. Portanto, há sempre uma concordância e penso que foi exatamente o que foi negociado também com o CETA, com o Canadá. Portanto, há sempre uma concordância de livre circulação de profissionais que está associada à livre prestação de serviços, mas esta está liberalizada no acordo. No que diz respeito à resolução de litígios, como penso que já foi referido aqui também pela Sra. Secretária de Estado, portanto, este acordo é um acordo puramente comercial, de liberalização do comércio e das trocas comerciais e da prestação de serviços, por isso não inclui o investimento. E como não inclui o investimento, a questão da resolução de litígios específica a diferentes que possam surgir entre empresas e um Estado em matéria de investimento ou discriminação em matéria de investimento, também não está coberta. Portanto, de uma forma geral, se vir o acordo, as formas de resolução de litígios que estão previstas são as formas de resolução clássicas, a consulta, a mediação, a arbitragem, se chegarmos a essa fase, e até e as partes podem também escolher outra forma diferente de litígios, que é a utilização das formas internacionais, nomeadamente o painel, portanto, a resolução de litígios da WTO, peço desculpa, da OMC. E, portanto, são as formas, diria, clássicas que fazem recurso a formas de diferendo bilaterais entre as partes, que têm sempre um grau de escalada, começando pela consulta, passando à mediação e ao painel de árbitros, e depois, se as partes considerarem que, apesar de tudo, o acordo ou a resolução não está a ser acompanhada ou não está a ser executada convenientemente pela parte faltosa, poderão sempre fazer recurso às instâncias internacionais da OMC.
Muito obrigada, Sra. Sofia Alves. Está respondida à questão da resolução do litígio, sendo assim a Sra. Subdiretora-Geral fica poupada de responder nesta ronda deste Sr. Deputado. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do PSD.
E agora também apresentando da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. É evidente que o formato desta audição permite mais discutir esta matéria no plano político que propriamente no plano técnico. Eu acho que esta audição tem o mérito de discutirmos em torno de uma matéria e de um acordo que tem muita importância para a União Europeia, que para mim tem uma enorme importância também para Portugal e que, ao contrário de outros acordos que ocorreram, não tem, como é evidente, a mesma visibilidade na opinião pública e, muito particularmente, na comunicação social. E, por isso, acho que a Assembleia da República, neste caso a Comissão de Assuntos Europeus, tem o mérito de organizar esta iniciativa que permite debater em torno de um acordo, quando se leem os artigos na diferente comunicação social, há poucos artigos, quando não há muita informação e normalmente a abordagem é uma abordagem positiva. É verdade que é um acordo que vai mais longe, é um acordo que, já que eu referi na minha primeira intervenção, que é claramente um marco histórico naquilo que é este tipo de acordos, muito particularmente para a União Europeia, e, como disse, uma grande oportunidade para a Europa e, muito particularmente, para Portugal. Porque Portugal, ao contrário de outros países, o Japão, como já o referi também, não é um grande parceiro económico e, portanto, há tudo para fazer. E o crescimento de relações económicas com o Japão vai permitir estender as relações entre os dois países muito para lá da questão económica. E, portanto, é também uma oportunidade para Portugal, independentemente de sermos um pequeno país, somos no plano externo um país com alguma dimensão que tem a ver com a nossa história, fazemos pontos, como muitos dizem, e realmente acho que podemos, na relação com o Japão, incrementá-la e, muito particularmente, ir onde até hoje nunca tivemos a oportunidade de chegar. E, por isso, a presença aqui do Sr. Embaixador ser tão importante. A pergunta que deixou ao Sr. Embaixador é uma pergunta que é difícil eventualmente responder, mas tem a ver com isto. Eu não conheço o Japão, muitos de nós não conhecemos o Japão, conhecemos a realidade do Japão por aquilo que sabemos, mas o Sr. Embaixador conhece bem o seu país e já começa a conhecer um pouco o nosso país. E na base deste acordo eu gostava de saber se o Sr. Embaixador já reconhece algumas das potencialidades que tem o nosso país que poderá aproveitar nesta nova relação que se abre entre a União Europeia, do qual Portugal faz parte, com o Japão. Nós somos um país que tem tudo a ganhar na relação e, como as relações estão muito curtas, poderemos dizer que há aqui um espaço muito grande. O Sr. Embaixador conhece o nosso país já, conhece algum do que é o investimento do Japão em Portugal, conhece as empresas do Japão que normalmente investem no espaço da União Europeia. Quais é que são as oportunidades que pensa que Portugal terá e a forma como poderá fazer para cativar esse investimento, que é, para mim, uma das razões importantes deste acordo, para além da questão do agroalimentar, que é uma porta fantástica para Portugal e que, meio-valmente, temos que aproveitar. E o Sr. Embaixador fez referência a uma coisa, que é os vinhos, para nós também é importante. À Sra. Representante da Comissão Europeia, eu gostava de ter uma informação que nos parece importante. Hoje estamos aqui a debater este tema, eventualmente outros parlamentos dos 28 estão a discutir este tema, e o que eu gostaria de saber é como é que a Comissão Europeia, neste momento, consegue percepcionar a forma como os outros países membros da União Europeia estão a aceitar este acordo. Se é como nós aqui, que aparentemente, independentemente de haver alguns discursos discordantes, há uma grande, digamos, algum consenso na importância, no interesse e no marco político contra o protecionismo deste acordo, e, eventualmente, se há países que veem este acordo como negativo para a União Europeia. Eram estas perguntas que eu queria deixar e, uma vez mais, agradecer aos participantes, nomeadamente ao Sr. Embaixador.
Muito Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem agora a palavra o Sr. Embaixador Yunimi para a resposta, seguida também da resposta da Sra. Doutora Sofia Alves, chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal.
Thank you very much. As for the potential of Portugal and also the potential or the future prospect of Japan-Portugal economic relations, I can definitely say the potential is very great and I see a lot of possibility. I'd like to say in two aspects. First, the possibility of Japanese investment to Portugal. I came to Portugal 7 months ago, and since my arrival, I talked with a lot of Japanese businessmen doing business here. And I came to understand that Portugal has a lot of potential. First, the quality of people, quality of laborer. Most of the Portuguese people speak English very well and very diligent. So now a number of Japanese companies are doing business with factories, but most of them are quite satisfied with the quality of labor. And also I understand that now Portugal is promoting in advanced technology, and the Web Summit is one symbol that Portugal is promoting in this regard. And the Japanese business circle is getting more interested in this regard. So therefore, I think potential of Japanese investment surely exists. And next, the potential of a Portuguese export to Japan, also positive. I have already mentioned about wine, but the case, for example, the case of Chilean wine. Now, in Japanese market, Chile is the leading exporter of wine to Japan in volume term. But 20 years ago, the existence of Chilean wine was almost new. Due to the signing of EPA with Chile, due to the reduction of tariff, the import of Chilean wine to Japan drastically increased. So now Portuguese wine have a similar chance. As for the case of TPP or Japan-Australian EPA, as for the tariff elimination wine, 8 years moratorium admitted, but as for the case of Japan-EU EPA, the tariff will be immediately eliminated when the agreement enters into force. And also, as for the textile or the shoes or the other manufactured goods, tariffs on those products will be eliminated. So I see a lot of potential in this regard as well. Thank you.
Muito obrigada, Sr. Embaixador Yunimi. Tem a palavra a Sra. Doutora Sofia Alves.
O eco que eu tenho tido é que têm sido umas negociações relativamente pacíficas no que diz respeito ao eco, ou seja, à opinião pública e também dos Estados-membros nesta matéria. Eu acho que é relativamente consensual os objetivos deste acordo e, sobretudo, a parceria estratégica com um país com o Japão, não só pelas vantagens comerciais, mas pelas razões que eu já referi, porque é um país que partilha muitos dos nossos valores, se não todos os nossos valores, apesar de ser uma cultura muito diferente e um país muito diferente. Há, obviamente, como sabem, nestas relações de negociação internacional, muitas vezes as dificuldades são veiculadas e a origem é a indústria. Há indústrias, obviamente, que são mais sensíveis a acordos com determinados países que outros. Há aqui um elefante na sala que ainda não foi mencionado, que é a indústria automóvel, e obviamente que estes países que têm uma indústria automóvel forte, mas Portugal também tem um exportador automóvel forte, foram necessariamente aqueles que eventualmente veicularam mais dificuldades ou mais preocupações, e relativamente a isto eu gostaria de referir que, bom, que apesar de tudo as coisas mudaram bastante e que 2/3 das viaturas japonesas que são vendidas na União Europeia são já fabricadas na União Europeia. E que depois eu gostaria também de dar um número que eu acho que é importante, porque esta dificuldade ou esta preocupação também tinha sido veiculada quando das conclusões do acordo com a Coreia, que após a conclusão do acordo com a Coreia, a exportação de veículos da UE para a Coreia aumentou em 244%. Portanto, muitas vezes, para dizer que muitas vezes as dificuldades do presente acabam por ser oportunidades do futuro e espero que assim sejam também em relação ao Japão.
Muito obrigada, Sra. Sofia Alves. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muitas das questões relevantes ou mais relevantes já foram suscitadas por outros deputados e pelos membros da mesa. Queria aqui sublinhar dois ou três aspectos e deixar uma outra pergunta. O primeiro aspecto que eu queria sublinhar, aliás também já referido pelo Sr. Deputado Carlos Gonçalves, é a dimensão política e importância política deste acordo. Porque, na verdade, todos nós compreendemos que o mundo está a mudar e que a política da administração norte-americana também está a contribuir para essas mudanças. E uma das questões que obviamente está a verificar é que, com a tendência para o protecionismo, com a tendência para algum isolacionismo da parte da administração norte-americana, espaços tradicionalmente aliados dos Estados Unidos da América continuarão a sê-lo, naturalmente, mas são forçados, de alguma forma, entre aspas, espaços esses são forçados, de alguma forma, a encontrar novas vias de alternativa. E eu acho que temos aqui uma grande oportunidade para a Europa ter com o Japão um estreitamento dos laços políticos, porque até aqui, o que é natural, o Japão tem olhado sobretudo para o Pacífico, parece-me que há aqui uma grande oportunidade para a Europa e o Japão se entenderem em relação a muitas questões. Hoje em dia temos um mundo muito conturbado e é muito importante que as democracias e os espaços democráticos se entendam para ter uma função estabilizadora desse mesmo mundo. O Japão tem tido uma função estabilizadora ao nível mundial em vários aspectos, a Europa também, e portanto temos todos os motivos para nos entendermos mais estreitamente. Este acordo comercial é talvez um primeiro passo para que isso venha a suceder mais tarde também ao nível político. Em segundo lugar, e aqui já entrando mais nas questões relacionadas com o que o acordo significa do ponto de vista não apenas político, mas também económico, eu gostava de conhecer um bocadinho aquilo que é o reverso da medalha em relação a muitas das questões que temos aqui suscitado, que era saber o que é que o Japão, e a pergunta é direcionada ao Sr. Embaixador, o que é que o Japão acha que irá conseguir na Europa com este acordo. Já compreendemos, naturalmente, os consumidores japoneses encontrarão certamente muitas vantagens, falou das questões relacionadas com o vinho que interessam especificamente a Portugal, portanto os consumidores japoneses beneficiarão, os consumidores europeus também, mas em termos económicos, o que é que o Japão, as empresas japonesas, a economia japonesa pensa que irá melhorar na sua relação com a Europa? Quais é que são os aspectos essenciais em que isso poderá suceder, essa melhoria? Depois, também já percebemos que existe aqui, digamos, internamente no Japão, ao nível da sociedade, uma visão favorável em relação a este acordo, mas gostava de subir um bocadinho ao nível político, ao nível partidário. O Japão é uma democracia, tem naturalmente diferentes partidos. Gostava de saber se existe consenso político, político ou partidário, dentro, sobretudo, do Parlamento japonês, em relação a este acordo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem agora a resposta, a palavra, o Sr. Embaixador do Japão.
Thank you very much. First of all, the political significance of this agreement. So as Your Excellency properly pointed out, the agreement between Japan and the EU can, as I mentioned already in my previous speech, well, can be a strong political message that the free trade system is very important now that the protectionist movement is appearing. And the one thing I'd like to stress is that Japan and the EU share their common value, democracy and free trade system and respect for human rights and so on and so on. So therefore, Japan and the EU, the two big economic zones which share the common value, if they can send jointly a message, that can be a strong message to the United States and the rest of the world. That's, I think, one political significance of this agreement. And the as for the Japanese business circle as well, they fully recognize the significance of this agreement. I mean, they can export manufactured goods at a cheaper cost, and they can import the goods from Europe at cheaper cost. But beyond that, Japanese business leaders find the significance of this agreement in that political significance as well. I mean, Japan and the EU can jointly advocate the importance of a free trade system. That is, well, that gives strong, how can I say, confidence or encouragement to the Japanese business leaders, if I dare to say on behalf of them. And as for the political situation in Japan, well, Japan is a democratic country and there are many parties. So through the parliamentary debate, in the future parliamentary debate, I cannot prejudge whether or not some parties propose negative opinions or so. In general terms, we are confident that the Japanese parliament will approve after the signature of the agreement. I think the parliament will approve this agreement. And generally speaking, well, Japanese society support this agreement. Thank you very much.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Tem agora a palavra a deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer novamente ao Sr. Embaixador pelas explicações que nos deu, entretanto, e algumas das questões também já foram colocadas e seria também importante, e já conseguimos perceber durante esta audição qual é que é, regra geral, a percepção pública que existe no Japão relativamente a este acordo e, portanto, ficamos um pouco mais esclarecidos sobre isso. Mas sobre esta matéria nós gostávamos de dizer aqui uma coisa. Continuar a falar nos parlamentos nacionais deste tipo de acordos, falando apenas nos valores comuns que as duas partes partilham, não é, parece-nos a nós, uma maneira muito aprofundada de fazer este debate. Obviamente que podemos partilhar valores como a democracia ou como o respeito pelos direitos humanos, a União Europeia também tem dias, ou depende do país, sobre o que se fala e de como é que vai mais longe ou não no respeito destes valores. E, portanto, não é para nós um argumento para se negociar. E quando estamos a negociar, tendo de um lado um país, uma nação, e do outro lado a União Europeia, que é um desenho muito mais complexo do que aquilo que está do outro lado, as coisas complicam-se sempre. E por isso é que continuamos a achar que a maneira de negociar estes tratados, independentemente de ser competência exclusiva ou não da União, sabemos que da nossa parte discordamos que assim seja, independentemente de ser competência exclusiva ou não, o método com que se chega a estas alturas, como é que estamos agora, é sempre o mesmo. Diz-se que, e é um facto, que durante o processo várias informações foram sendo colocadas na internet relativamente aos vários documentos, aos relatórios, aos drafts, etc. Mas a verdade é que não é só a informação que está disponível, é como é que a informação está disponível. Só quem não tenha mais nada para fazer, a não ser ler os relatórios e o acordo, é que o vai fazer. Só quem tem essa capacidade é que o vai fazer. E, portanto, a Comissão, porque é a Comissão que faz esta negociação, não pode, pura e simplesmente, dizer que é muito transparente quando a forma e como o conteúdo é apresentado não é de leitura fácil, nem aqui para o Parlamento, e vimos isso na altura do CETA, em que para se ler todo o acordo era uma tarefa, no tempo que tínhamos, era uma tarefa praticamente impossível, para não falar da complexidade jurídica que está associada a este tipo de acordos, e portanto não se pode continuar a dizer que se é muito transparente quando a forma como a informação é dada, não é facilmente perceptível pelos cidadãos. E, portanto, aí continua a haver um déficit, claro, por parte da Comissão. Sabemos também que houve as tais audições a stakeholders, Estados-membros, Parlamento Europeu. Os Parlamentos Nacionais continuam de fora disto, porque uma coisa é falar com os Estados-membros e, portanto, com os governos. Outra coisa é falar com os Parlamentos, não é a mesma coisa. E os inputs que poderão ser dados ou não também são diferentes. A Sra. Secretária de Estado disse, antes de... na sua resposta conjunta às várias intervenções, que para o futuro é preciso envolver o Parlamento a montante destas discussões. Eu relembro que o Bloco de Esquerda fez essa proposta e foi rejeitada, porque de facto aquilo que nós precisávamos era que o Parlamento pudesse ter uma palavra a dizer na altura em que o Governo vai ter que se pronunciar sobre este assunto. E, portanto, continuamos sucessivamente a ter casos em que, como é este, em que os governos, não digo que seja só o português, isto acontece em vários países, em que os governos tomam as decisões ou indicam a sua decisão sem ouvir os parlamentos nacionais. E isto tudo é um problema muito maior do que propriamente tratados de comércio. Mas, de facto, continuamos com este problema e continuamos com uma discussão sobre acordos de comércio que, na verdade, é uma discussão pela rama e que não diz nada às pessoas que nos ouvem. Porquê? Porque as pessoas que nos ouvem não têm conhecimento daquilo que nós estamos a falar. Exatamente por causa do problema da informação e da maneira como a informação é dada. E isto é absolutamente essencial para a forma como a democracia também funciona. E, portanto, eu infelizmente acho que o processo, agora a discussão do acordo com o Japão, como se seguirão com o Mercosul ou com outros, vai continuar a ter os mesmos defeitos desse ponto de vista, porque a Comissão Europeia não vai mudar, nem aparenta que vá mudar nos próximos tempos sobre estes métodos. E isso para nós é muito preocupante, porque de facto não é só a questão da opinião pública, porque uma coisa é falar com empresários, outra coisa é falar com a opinião pública num sentido mais lato, não é a mesma coisa. E portanto, preocupa-nos que isto vá continuar a acontecer sucessivamente, sem que as pessoas possam ter qualquer opinião sobre estas matérias. Tal como continuar a dizer que fazer estes acordos é a mesma coisa, ou é necessariamente a mesma coisa, que combater o crescimento de movimentos protecionistas ou até de outra índole política mais ligada a questões xenófobas ou racistas, por exemplo, de extrema-direita, e que estamos aqui a regular a globalização. O problema de querer regular a globalização é que essa regulação vai ter sempre quem ganha e quem perde. E aquilo que nós vimos e discutimos na altura, por exemplo, do CETA, foi que, de facto, havia determinadas matérias que, embora fossem percepcionadas pela Comissão e pelo Canadá, no caso, como sendo formas de regular a favor dos cidadãos, há opiniões muito diversas sobre isso. E na altura até se verificou que a tal opinião pública, e aqui fizemos, pelo menos o Bloco de Esquerda teve esse trabalho, várias audições em todas as áreas, E aquilo que se verificou era que a tal opinião pública e possíveis stakeholders não eram assim tão favoráveis quanto isso a algumas das normas que estavam incluídas no tratado. E, portanto, aquilo que nós questionamos é se questões como a não referência ao princípio da precaução, voltarmos a utilizar o método de uma lista negativa na forma como os serviços estão incluídos no acordo. Portanto, aquilo que está no acordo é aqueles serviços que, ou seja, parte-se do princípio que todos os serviços estão abertos a que possam ser incluídos no acordo e depois abrem-se as exceções. E, portanto, parece-nos que esses métodos, como já conseguimos ver em alguns debates que tivemos sobre o CETA, não é o mais correto e não será aquele que trará maiores vantagens para os cidadãos, nomeadamente, que serão aqueles que, em última análise, serão os mais afetados com as alterações que forem feitas ou não. E, portanto, são algumas questões que ficam. Sei que não haverá, com certeza, respostas para muitas destas coisas, mas, de facto, continuamos a preocupar esta maneira de discutirmos este tipo de assuntos, porque não são assuntos sumenos, mas também não se pode esperar que, em um mês, em dois meses, se possa fazer uma análise de documentos tão complexos e tão grandes como são estes acordos, quando eles são negociados durante anos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. A mesa entende que as considerações e as perguntas estão dirigidas à Sra. Representante da Comissão Europeia, por isso, Sr. Embaixador, fica poupado desta tarefa de resposta e apreciação. E tem a palavra a Sra. Sofia Alves.
Muito obrigada, Deputada Isabel Pires. Bom, no que diz respeito à questão da forma como as negociações são conduzidas e a transparência das negociações, eu acho, eu aqui só me resta dizer, eu gostaria de ter sugestões da vossa parte em como é que poderemos melhorar o processo. Penso que o processo, são negociações, este tipo de acordos que são feitos pela Comissão há mais de 60 anos, é uma política comum, e próprios, peço desculpa, é uma política própria da União Europeia há mais de 60 anos, e tem havido um esforço da Comissão Europeia, como eu penso que tem havido um esforço dos governos nacionais para envolver, nomeadamente, não só a sociedade civil, muito antes das negociações começarem, mas também os parlamentos nacionais. Eu acho que é um ponto muito válido o facto de os parlamentos nacionais, eu e a Comissão, estarem atempadamente informados do decurso das negociações, independentemente de isto ser uma competência exclusiva ou uma competência partilhada. Detetámos déficits de discussão com os parlamentos nacionais durante os processos e percebemos o quão era importante, sobretudo quando foi o acordo com o TTIP, penso que foi isto que despoletou todo o interesse dos cidadãos e dos parlamentos nacionais e dos partidos políticos nacionais por aquilo que se estava a passar. E disponibilizámos toda a informação, aliás, como eu disse, a informação começa com processos de consulta. Eu penso que foi em relação a este acordo que houve 3 rondas de consulta aos stakeholders e à sociedade civil, mesmo antes das negociações começarem, para saber, porque a Comissão Europeia, obviamente, que escolhe o seu calendário de negociações com os países em função da importância comercial que os países têm para a União Europeia e também, obviamente, agora que estes acordos mais modernos procuram abrangir outras áreas como investimento, a possibilidade de se alcançarem acordos comerciais que são do interesse para toda a União Europeia. Então, nós não andamos aqui a trabalhar, e isto são acordos, como devem imaginar, as negociações demoram muitos anos, andamos a trabalhar em prol do interesse comum da União Europeia. E tentamos auscultar a sociedade civil, os diferentes governos nacionais, os diferentes stakeholders nacionais, para saber quais são as sensibilidades, e há, como eu disse, há sempre sensibilidades diferentes. Os espanhóis e os franceses e os alemães e os checos terão uma sensibilidade diferente a este acordo, obviamente, e são muito, como eu disse aqui, referi há pouco, são muito suscitadas pelas sensibilidades a nível comercial e da própria indústria. Mas a Comissão Europeia tem encorajado os Estados-membros, e penso que a Sra. Secretária de Estado referiu essa vontade também de enquadrar e de os Parlamentos Nacionais mais atempadamente. Eu sei perfeitamente, eu própria também estive, não li o acordo todo, mas estive a desfolhar o acordo e é enorme. Passei-o na diagonal. Eles são todos muito semelhantes. Eles são todos muito semelhantes, se ler um acordo comercial e passar pelos capítulos, eles acabam por ser todos muito semelhantes, e depois temos as pautas e os anexos no fim, que são, obviamente, aquilo que vai dar a aplicação prática do acordo. Agora, nós também temos não é só relativamente aos acordos comerciais, eu gostava de referir todas as iniciativas da Comissão Europeia. Não há iniciativa nenhuma que não seja adotada em que o comunicado da imprensa não só seja muito claro, como também às chamadas fact sheets, desenhos infográficos, que são publicados com toda e qualquer iniciativa da Comissão Europeia. Portanto, nós desenhamos as iniciativas exatamente para que seja muito mais fácil os cidadãos terem acesso e perceberem imediatamente, através de gráficos, através de desenhos, através de imagens, aquilo que está nos textos, que eu percebo que são complexos. Portanto, da minha parte, eu só gostaria de ter sugestões. Há reuniões também em Bruxelas para discutir estas questões. Se tiverem interesse em participar nessas reuniões, agradeço muito que me comuniquem e temos, e acho que sim, que estão dispostos a ir e a Comissão terá muito gosto em acolhê-los. Para termos uma discussão mais técnica e sobre os capítulos que vos interessam. Portanto, eu estou aberta, não só a vir para a Assembleia da República quando for necessário, mas eu não estive envolvida nas negociações. Estive envolvida noutras negociações internacionais e sei como se passam, nomeadamente num acordo misto e sei como se passa, não estive nesta específica e, portanto, não posso, poderei eventualmente responder a todas as questões técnicas que terão, mas terei todo o gosto em enviá-los a Bruxelas, se assim o desejarem. E penso que era o que eu gostaria de dizer a este respeito.
Muito obrigada, Sra. Sofia Alves. Tem agora a palavra a Sra. Subdiretora-Geral dos Assuntos Europeus, Maria João Botelho.
Muito obrigada. Era só para dar uma informação técnica relativamente ao princípio da precaução. O princípio da precaução está no Tratado da União Europeia, portanto, está no Tratado e, portanto, nunca poderá ser posto em causa pelos acordos comerciais. Em qualquer caso, neste texto do acordo com o Japão, o princípio está referido expressamente no capítulo 16.9. Obrigada.
Muito obrigada por essa clarificação. Passamos agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não tenho propriamente muitas questões a colocar, mas há algumas notas que considero importantes deixar, que se acrescentam no essencial àquelas que já aqui foram deixadas, sobre preocupações em torno da forma como são preparados estes acordos comerciais, geralmente de costas voltadas para as populações e para as democracias. Este, por exemplo, negociado durante 5 anos em gabinetes e dado a conhecer numa fase final, dado como adquirido e, portanto, aliás, como os seus similares quanto a outros acordos. Nós não estamos aqui, enfim, Portugal tem muitas vezes os governos e mesmo a Assembleia da República em Portugal, alguns dos grupos parlamentares têm esta tendência para se pôr em bicos de pés e tentar parecer que têm um papel muito importante em todas estas coisas e que temos muito a ganhar. Quando se olharmos para as trocas entre os países da União Europeia e o Japão, verificaremos que Portugal tem trocas comerciais com o Japão evidentemente importantes e que devem ser preservadas. Em pouco dependerão de um tratado desta natureza, mas quando comparadas, por exemplo, com as trocas comerciais que a Alemanha tem com o Japão, em que, por exemplo, em exportações são 19 mil milhões de euros anuais e em importações 22 mil milhões de euros anuais, percebemos o que está verdadeiramente em causa. E quando a senhora doutora Sofia Alves refere um elefante no meio da sala, é evidente quem é que aqui, do que é que estamos a falar verdadeiramente. Nós estamos a falar de vinhos, nós exportamos vinhos para o Japão e eles exportam para cá Toyotas, portanto faz alguma diferença. E se acrescentarmos a isto a discrepância que já existe entre o desenvolvimento tecnológico e económico dentro da União, e tivermos em conta que os custos de capital em Portugal são, também por força da adoção de uma moeda única, muito superiores aos custos de capital na Alemanha, verificaremos que um tratado desta natureza trará vantagens, muito certamente, para as grandes corporações dos países onde os custos de capital serão menores. E, portanto, estamos a falar, uma vez mais, de acrescentar às grandes potências da União Europeia mercados e potencialidades, de facto, que agravarão as assimetrias já existentes na União, entre os países, e que firma entre os países da União e não, neste caso, entre Portugal e o Japão, evidentemente. Mas entre Portugal e a Alemanha, por exemplo. Portanto, ao abrirmos tratados desta natureza, é muito evidente quem é que tem mais a ganhar. E a questão que se coloca é se temos alguma coisa a ganhar. Quem tem mais a ganhar certamente não é Portugal. E até se coloca a questão se temos alguma coisa a ganhar. Ou se Portugal vai ficar numa posição ainda mais fragilizada. Por exemplo, ao entrar numa zona de livre comércio com um país que, em muitos casos, não subscreve tratados da Organização Internacional do Trabalho sobre o trabalho forçado. Ou que tem uma tecnologia e meios de produção incomparavelmente mais desenvolvidos do que Portugal. E que muito mais facilmente consegue saturar o mercado português do que nós conseguiremos alguma vez em qualquer nicho de mercado no Japão. E, portanto, estas duas questões, das discrepâncias entre os países da União Europeia e o que isto traz a uns e não traz a outros, e ao mesmo tempo a incapacidade, que nos parece evidente, de podermos dizer que Portugal está em pé de igualdade e que tem tanto a retirar deste negócio como os outros países da União por um lado e como o Japão por outro. Portanto, aquilo que na verdade estamos a ver e a verificar não é a regulamentação da globalização, é a globalização a impor a desregulamentação, porque nada impede que estas trocas comerciais sejam feitas à luz da regulamentação que existe atualmente e que desde que se cumprindo as leis e pagando os devidos impostos. O que está aqui em causa é a liberalização total e a desregulamentação, porque a regulamentação já existe. Não é que os grandes grupos económicos querem. Não é ainda a da liberalização fiscal e aduaneira. E, portanto, o que se está aqui a falar é de embaratecer os custos para os grandes grupos económicos, não necessariamente de criar mecanismos para que o país... E a preocupação central do PCP, note-se, não é o cómputo geral da União Europeia. É Portugal e a forma como Portugal, como é o desempenho de Portugal, como se verifica o desempenho de Portugal no âmbito da União Europeia. Mas interessa-nos muito pouco a generalização dos ganhos para a União Europeia, que também, certamente, sobre os quais também teremos dúvidas, evidentemente, mas essa generalização interessa-nos muito pouco, porque a União Europeia é tão assimétrica que quando colocamos no mesmo bolo economias como a alemã, a holandesa, a francesa, mesmo a espanhola e a portuguesa, enfim, é uma conversa que parece nem fazer sentido. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra à Sra. Doutora Sofia Alves para resposta a esta visão crítica que foi manifestada pelo Sr. Deputado Miguel Tiago.
Bom, e eu só posso reiterar aquilo que já disse, que nós não, nós, Comissão Europeia e União Europeia, não negociamos e não concluímos acordos para favorecer país A, B ou C. Todos os países terão oportunidades de comércio e de expandir as suas exportações em termos de produtos e em termos de serviços para o Japão. Refiro que o elefante na sala que eu referi há pouco tempo, nomeadamente a indústria automóvel, como deve imaginar, a Alemanha é um dos grandes produtores de indústria automóvel e foi um dos países que mais, obviamente, em que foi uma das indústrias que mais suscitou preocupações na conclusão deste acordo. Mas nós também vimos que esse equilíbrio pode ser alterado e tem sido alterado relativamente a determinados países. Portanto, eu não diria que exatamente pelo Japão ser um país muito industrializado, obviamente os países que mais exportam bens industrializados eram aqueles que tinham mais dificuldades nestas negociações, mas foram aqueles que, apesar de tudo, também viram oportunidades nestas negociações. E penso que não tem. Relativamente à questão das condições de trabalho, pelo que eu li do acordo, a liberalização das tarifas aduaneiras e, portanto, toda a liberalização da prestação de serviços está dependente do cumprimento das convenções da OIT pelo Japão e pela União Europeia, como também está dependente das pressões das obrigações em matéria de outras organizações internacionais em termos ambientais. Portanto, não percebo a referência que fez ao trabalho forçado, mas porque essas negociações protegem esse tipo de coisas.
Muito obrigada, Sra. Doutora Sofia Alves. temos indicação de todos os grupos parlamentares presentes de que prescindem da segunda ronda. Sendo assim, está concluída esta audição. Agradeço de novo aos senhores oradores, à senhora Secretária de Estado, que agora está representada pela senhora Subdiretora-Geral dos Assuntos Europeus, ao senhor Embaixador Yunimi, por ter disponibilizado o seu tempo e a sua dedicação a esta audição. Volto a frisar que não é uma audição vulgar esta participação do embaixador fora de espaço da União Europeia, mas este assunto era realmente vital e era importante ter a voz do Japão relativamente aos termos da negociação e conclusão deste acordo de parceria entre a União Europeia e o Japão. Agradeço a todos os senhores deputados da Comissão dos Europeus, bem como aos senhores deputados que fazem parte do Grupo de Amizade Portugal-Japão, e não posso deixar de concluir que este acordo é muito importante em termos de comércio para a União Europeia, mas é também muito importante para o comércio entre a União, entre Portugal e o Japão, neste âmbito do chapéu da Europa. A transparência é uma matéria que nós levamos muito a sério no acompanhamento destes acordos, por isso o acompanhamento do Parlamento Nacional vai na linha do corolário que tem sido habitual na negociação dos acordos da União Europeia com os Estados-membros. Vamos continuar nesta linha da transparência a acompanhar esta matéria e não deixamos de dar conta de que o momento de contrariar através de acordos de comércio livre no espaço da União Europeia com outros continentes é um momento crucial dado o protecionismo e o fechamento que os Estados Unidos da América têm vindo a implementar com a administração de Donald Trump. É, para concluir, um acordo que resulta num processo de ganho quer para a União Europeia, incluindo Portugal, obviamente, quer para o Japão. Nesse sentido, terminamos com uma nota positiva esta audição, agradecendo de novo as intervenções que foram aqui feitas, a participação de todos. Quero agradecer também a delegação que acompanha o Sr. Embaixador Yunimi e também a delegação que acompanha a doutora Sofia Alves, bem como a delegação que acompanha o gabinete da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.